Mata bicho.
Olá, bom dia. Mais uma vez, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de André Dias Pereira, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que já está neste momento ligado ao nosso estúdio. Eu sou a Miriam Lopes e hoje conto com a ajuda do repórter Luís Pereira e a repórter Inês Santos para este Mata Bicho. Fique por aí. Bom dia novamente e do outro lado da emissão temos André Dias Pereira, quem eu desde já dou os bons dias.
Muito bom dia, é um gosto estar aqui na RUC, muito bom dia.
Bom dia, obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos então começar com a revista de imprensa regional. Os jornais regionais hoje vamos começar pelo Diário de Coimbra e passo aqui a palavra ao Luís para nos dar aqui quais são os destaques deste jornal.
Nos próximos dias 22 e 23 decide sobre a constituição da SAD. A votação dos sócios será antecedida de sessões de esclarecimento, a primeira das quais marcada para amanhã à noite no auditório do Estado-Cidade de Coimbra. Tema central deste diário também são os fogos que continuam a flagelar a região centro, com aldeias evacuadas, fábricas a arder, feridos e estradas cortadas devido às chamas. Destaque também para o prémio Qualidade de Ouro, que distingue as praias fluviais de Cantanhede, e para Jorge Conde, presidente do IPC, que apela à União para tornar o Politécnico mais forte.
Passamos agora, estes foram os destaques então do Diário de Coimbra. A Inês vai-nos dar os destaques do Diário das Beiras. Inês, tens aí?
Como principal foco, os incêndios deixam rastro de destruição. A seca e o calor extremo alimentaram 4 grandes incêndios na região centro, o de Foz de Arouço e Videira, na Lausanne, a Biul, em Pombal e Caranguejeira, em Leiria. Na região da Lausanne, Figueira da Foz e Coimbra batem recordes de temperatura. De seguida, em Coimbra, os jovens aprendem a cozinhar durante as férias na escola de hotelaria. E, por fim, na categoria de desporto, o destaque é relativamente à académica que discute hoje a SAD no Conselho Académico.
Então são estes os principais destaques destes jornais regionais. Eu começaria aqui pela notícia da Académica, fugindo um bocadinho ao tema principal que hoje vai liderar este programa, que será os fogos, obviamente. Mas aqui na notícia da Académica, então, o que se pretende é a constituição de uma sociedade anónima desportiva. Muitas têm sido as mudanças na ACOAF. Houve uma descida de divisão, eleições, muita polémica e agora vai a votos a criação da SAD da Académica. André Dias Pereira, eu perguntava-lhe como uma visão de espectador do que tem acontecido no clube da cidade e destes acontecimentos recentes, o que é que se espera do futuro do clube da Académica e o que é que esperaria da nova direção?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Esse é um tema realmente interessante. Há duas visões para a Académica possíveis. Uma seria de acentuar o seu passado histórico e a ligação aos estudantes. Outra seria de profissionalizar e entrar no mercado altamente competitivo e capitalista e internacional do futebol. A primeira alternativa, um retorno, no fundo, às origens românticas, levava, no fundo, ao fim da OAF. Seria desenvolver a secção de futebol, que aliás tem feito um bom caminho na Associação Académica de Coimbra, mas manter sempre em níveis de distritais, eventualmente terceira divisão. Não vejo que tivesse possibilidade de ir muito além disso. A outra alternativa, de uma profissionalização, internacionalização, confesso que pode ter algum interesse. O Campeonato Português, a Primeira Liga, é uma liga com algum nível, daquilo que eu sei, está pelo menos no top 6, 7 a nível europeu. O nome académico é um nome muito valioso e que, portanto, poderá atrair investimento estrangeiro. E, portanto, acho que esse caminho é perfeitamente possível. Entrando, como entrou muito do futebol europeu, nessa voragem da competição internacional e, portanto, consigo imaginar investidores interessados neste nome, consigo imaginar investidores interessados nesta liga. É uma liga que normalmente consegue chegar à Taça UEFA, enfim, a Liga dos Campeões obviamente será sempre difícil para a académica, mas portanto ter aqui uma plataforma de jogadores e de ação, acho que é interessante, não tenho opinião muito definida sobre isto, mas acho que é interessante. A crítica que se faz a isso é o fim do romantismo, a perda de identidade, etc. Bom, vamos lá ver, a perda de identidade verifica-se com a falta de resultados. As pessoas deixam de se interessar pelo clube, deixam de ir ao estádio, deixam de ter relação com o clube e, portanto, nada pior do que não ter resultados para haver perda de identidade. Aliás, o caminho de não ter resultados até tem posto em hipótese o fim da própria OAF. Portanto,
isso não também...
nesta fase não teria medo de apostar num projeto verdadeiramente de sociedade anónima desportiva aberta a investidores estrangeiros.
Sim, eu ia perguntar-lhe, mencionou os adeptos e o descontentamento, obviamente, ia perguntar-lhe precisamente isso. Acha que com estas novas decisões e nesta descida de divisão, que muitos adeptos ficaram desolados e muitos desistiram até de ir ao estádio e nós vemos o descontentamento nas redes sociais, acha que vai ser difícil voltarmos a ter os estádios cheios e os adeptos contentes com a académica, ou pelo menos a tentar fazer força e a estar presentes?
Difícil vai ser sempre, porque mesmo que a académica faça um grande esforço competitivo, outros também estão a fazer. Vamos lá ver. Nós podemos estar a correr muito os 100 metros, mas há outros que estão a correr muito os 800 metros. Qual é a vantagem que a académica tem? É um grande nome, é uma grande marca, com um significado económico relevante. E, portanto, para um investimento a nível de terceira divisão, penso que conseguirá, se for já tomadas decisões imediatas, subir no prazo de 1-2 anos à segunda divisão e consigo imaginar que no prazo de 4-5 anos se conseguisse também subir da segunda divisão para a primeira divisão, havendo um fortíssimo investimento, porque o futebol é assim mesmo, quer dizer, a mim também me impressionam os valores, impressiona-me, mas há um valor económico que está ali e são transacionados os passos dos jogadores e a atividade, e, portanto, é o que nós temos melhor que o Tirsense, é o que nós temos melhor que o Castelo Branco, o que temos melhor que o Campo Maiorense. Eles também se vão esforçar muito. Agora, talvez não tenham a capacidade de ter investidores internacionais, que a académica, pela cidade que é, pela histórica que tem, por aquilo que representa em Portugal, em África, no Brasil, enfim, até na Europa, de certa forma, poderá vir a captar de investimento e de jogadores de qualidade. Portanto, consigo imaginar um projeto a 5 anos de chegar à primeira divisão.
Resta-nos então...
Se houver capital, fortíssimo. Se não, não consegue, ficará sempre, daqui a 5 anos, simplesmente fecha. E mantém-se apenas a secção de futebol da Associação Académica de Coimbra. E pronto,
resta-nos então,
solvência e acabou.
Resta-nos então esperar pelo resultado desta votação, que a RUC certamente irá dar os desenvolvimentos nos próximos blocos informativos.
Pronto, efetivamente, não sou, acompanho o futebol à distância, não sou um aficionado dessa modalidade e, portanto, não terei direito a voto, se é que me faz entender, não sou sócio. Imagino que vai ser difícil, porque Coimbra tem uma visão sempre um pouco romântica das coisas. Portanto, se calhar daqui a 5 anos, em vez de estarmos a conversar sobre uma época na Primeira Liga, estaremos a falar sobre a insolvência da OAF e, digamos, canalizar energias para uma equipa de estudantes da Associação Académica de Coimbra.
Obrigada.
Portanto, pode ser que isso aconteça.
Obrigada pelo comentário. Passamos agora ao assunto quente do momento, que são os incêndios em Portugal. Têm sido o assunto da ordem do dia, nas notícias, nos jornais, as manchetes nos jornais hoje dos regionais e vamos ver daqui a pouco dos nacionais também, têm sido os incêndios. Os partidos da oposição têm apontado o governo como o principal culpado pela má gestão da situação. Na altura da tragédia de Pedrógão, falou-se em prevenção, em medidas, em antecipação, houve toda a polémica de volta do Siresp, mas passado todo este tempo parece que estamos no mesmo sítio e temos até fogos nas mesmas regiões. António Costa, que já foi ministro da Administração Interna no passado, deve ser culpabilizado, António Costa e o seu governo, por esta situação?
Ora bem, isto exigiria um estudo aprofundado e vou só falar um pouco de acordo com o que vou lendo ao longo dos últimos anos. E espero não cometer minha imprecisão. Quanto ao Siresp, aquilo que todos reconhecemos é que tínhamos um concessionário que falhou e agora temos um serviço público, 100% público, a funcionar. Portanto, não há nenhuma notícia de falhas de funcionamento nos últimos dias ou nas últimas semanas. Portanto, há que rever isso. O Siresp foi um sucesso. Foi um sucesso de uma nacionalização de um serviço altamente complexo. E, portanto, parabéns ao governo. É apenas o que se pode dizer. Tivemos a Altice que falhou e, passados estes anos, temos um serviço público que funciona. Quer dizer, acho que não estou enganado. Portanto, parabéns ao governo. Quanto à recolocação da floresta, há uma revisão da floresta, etc. Foi muito discutido uma legislação e, a dada altura, o Partido Comunista, que impediu, o Partido Comunista e a direita, que se tomasse medidas mais radicais no sentido de forçar, efetivamente, até expropriações ou até formas de regulamentação da floresta mais duras, que não passaram. Portanto, a direita, fiel aos seus princípios, não permitia isso, no fundo, que o Estado se apoderasse propriedades ou forçasse certas alterações à propriedade, mas depois foi surpreendente ver o Partido Comunista também impedir isso, supostamente em nome dos pequenos proprietários, enfim, e portanto está tudo na mesma. Agora, houve um esforço sério, que havia um prazo para as pessoas fazerem os seus cadastros, enfim, matéria muito técnica que eu teria que estudar, e falhou, e portanto, de facto, é um falhanço do Parlamento, continuamos com a floresta totalmente desordenada, etc., obviamente um falhanço do partido mais forte no Parlamento, mas esperemos que agora rapidamente retome esse projeto. Nós temos que fazer aquilo que a Inglaterra já fez há vários séculos, portanto, organizar o território nacional, centralizar propriedades, não podemos ter pequenos pinhais aqui, pequenos pinhais acolá, pequenas vinhedas ali, que ninguém tem dinheiro para cuidar. É uma ilusão pensar que os proprietários podem cuidar da floresta. Impossível. Tem que haver uma nova forma de organizar a floresta. Devia-se apostar eventualmente na municipalização, enfim, há estudiosos essa matéria, não vou estar aqui a substituir-me a eles. O primeiro caminho podia ser aquilo que ainda há pouco ouvi da professora Helena Freitas, a ver casos exemplares, casos de exemplo, e portanto é essa a minha análise. Quanto a estes dias, salvo erro, penso que estão a correr muito bem. As pessoas podem ficar chocadas, mas portanto, perante a pior situação climatérica de que há memória, temos de facto um incêndio grave em Leiria, mas sem nada de especial a registar, etc. etc. Acho que está a correr muito bem. Eu ontem estive a ver a página do focos.pt e fiquei impressionado com o número de focos que se começaram ontem, dezenas de focos, e a quantidade de focos que foram apagados ao fim de poucas horas. Absolutamente extraordinário. Portanto, só tenho que dar parabéns à Proteção Civil, aos bombeiros, um trabalho notável. Convido todos a irem a focos.pt e ver quantos focos estão a começar agora e depois ver o tempo que eles demoram a apagar. Um trabalho impressionante, notável. Portanto, estamos muito longe de 2017, é incomparavelmente melhor. Penso eu, é a minha apreciação, a minha opinião. Muito obrigado.
Apesar desse esforço para apagar os fogos, e como disse, que muitos deles foram apagados momentos, alguns momentos depois de ter sido dado o seu início, houve populações evacuadas já das suas casas, houve fogos muito perto de aldeias e até a cercá-las. O que eu pergunto é: haveria aqui mais que se pudesse ser feito no imediato, sem essa reestruturação, porque essa reestruturação do território é algo que nós sabemos que é estrutural e que iria demorar muito tempo a fazer, mas se no imediato se poderia ser feito mais alguma coisa para evitar que a tragédia seja tão grande para as pessoas que são evacuadas de suas casas, que veem os seus animais a serem mortos, carros que foram já queimados. O que é que se poderia fazer no imediato? Ou se acha que o governo...
Desde logo, de facto... a legislação que obriga ao corte de todas as árvores a X metros das casas, não sei se é 50, se é 100 metros. Portanto, desde logo que cada cidadão cumpra a lei. E, portanto, se quer ter uma casa no meio da floresta, bom, pelo menos que cumpra a lei e que corte as árvores no espaço de 100 metros da casa. Portanto, isso já evitará muitos problemas. Segundo, sim, a GNR pode aplicar mais coimas, não é muito popular, sim, pode haver mais inspeção. Outro aspecto que eu também queria salientar é que o próprio sistema judicial também parece estar aqui mais lesto. Há notícia de que algumas cidadãos que cometeram crimes de incêndio, que estavam em liberdade condicional, regressaram aos estabelecimentos prisionais por perigo, porque são pessoas com problemas mesmo, digamos, mentais, têm um fascínio pelo fogo, e portanto algumas desses indivíduos que não estão em liberdade ainda, estavam em liberdade condicional, portanto nos termos da lei, regressaram à prisão durante este período terrível. Portanto, no imediato, é que cada um que está uma casa no meio da floresta, que tenha que cortar as árvores nos termos da lei, isso é claro.
No que referiu dessas pessoas e do fogo posto, que continua a ser uma das causas maiores dos inícios dos incêndios, esta semana foi falado de aumentar, houve um partido que veio defender o aumento das penas para este tipo de crime. Acha que isso poderia ser uma forma de evitarmos estes fogos postos?
Este crime é do mais hediondo que há, portanto é um crime horrível, que põe em causa tudo o que é os valores mais básicos da sociedade, portanto crime absolutamente hediondo. Daquilo que a minha memória me diz, eu penso que já está no patamar dos mais elevados, das punições mais elevadas. Penso que já há penas significativas para crimes de incêndio, e até mesmo são crimes, às vezes crimes de perigo, ou seja, mesmo que não cause dano, o simples perigo, também já há previsões penais. E penso que essa peraequação entre este crime e os outros, e claramente o homicídio ou genocídio, que já têm ali proximidades grandes, se a memória não me traiçoa. E, portanto, diria o seguinte: tem que ser dos crimes mais gravemente punidos, sem dúvida, portanto espero que chegue aos 16 anos, não tenho agora aqui o Código Penal à frente, que haja essa molduras penais amplas, e se estamos já nesse patamar, pois não justifica estar a mudar. Mas sem dúvida está no, digamos, no top dos crimes mais hediondos que pode haver.
Mas dado que normalmente quem pratica este tipo de crimes são, muitas das vezes, pelo menos dos factos que temos, são pessoas com, muitas delas, com problemas mentais, acha que o...
Não são necessariamente inimputáveis. São pessoas que têm, podem ter discernimento para perceber o que estão a fazer, ter também a volição, o desejo de o fazer e ter a consciência disso, o terem é de facto impulsos por esse mal, né? E portanto são imputáveis, muitos deles estão na prisão, não estão em hospitais psiquiátricos, são raríssimos os que são inimputáveis, portanto eles tem consciência do ato criminoso e a vontade de praticar o ato criminoso, tem de facto um impulso de o fazer. Agora, a moldura da pena não, tem toda a razão na pergunta, a moldura da pena, o criminoso não pensa na moldura da pena, não está a fazer contas, se for até 5 anos faça assim, se for até 15 faça assado. Não, nada, a minha resposta é, eu não tenho aqui o Código Penal à frente, mas eu penso que estes crimes já estão no topo dos crimes, portanto já estão muito próximos do homicídio, penso pelo menos até 12 anos chegará e mesmo eventualmente a 16, e portanto já estão no topo, e portanto se já estão no topo não há mais nada para subir, acabou, estão... se eu tiver enganado, e peço desculpa, estas entrevistas são sempre difíceis, não sabe, imagino que por absurdo o crime era até 3 anos, ah então está mal, está muito mal, então o Código Penal tem que ser revisto já amanhã, sem dúvida, não, tem que estar no topo, eu estou a assumir que está, percebe?
Sim,
já
sim,
está ali
sim,
nos 12, 16 anos na moldura máxima.
O que
se não estiver, está mal. Ai,
aí mencionado,
vou com esse partido, sem dúvida.
Sim, o que foi mencionado no Parlamento era até uma possibilidade remota, obviamente, de se aumentar as penas em Portugal e este crime passar a ser... aumentar também os anos para este crime, aumentando, obviamente, o máximo em Portugal. Porque neste momento o crime de fogo posto já está no máximo, como está a referir.
Pois, isso não acrescenta nada. Portugal, as pessoas não têm essa noção, Portugal é infelizmente, a par com os Estados Unidos e com a Rússia, o país em que as penas são mais longas. É verdade que há países como a Alemanha, a França e outros que têm aparentemente penas mais longas na teoria, mas na prática o juiz de execução criminal, de execução de penas, frequentemente, em média, ao fim de 10, 12 anos, liberta... seja por liberdade condicional, seja por outros mecanismos, mas há uma libertação muito mais rápida. Portugal tem presos que estão 10, 15, 20, inclusive 22 anos na prisão. Isso não existe em mais nenhum país do mundo civilizado, tirando os Estados Unidos. Portanto, temos penas longuíssimas de prisão, o que é terrível para o agente, terrível para o cidadão, até porque são prisões que não permitem minimamente a sua reinserção social, enfim. Apesar do esforço que alguns técnicos possam fazer, enfim, todos sabemos que o sistema não está a funcionar bem. E, portanto, nós já temos das penas mais longas de prisão do mundo, portanto não precisamos de mais, isso sem dúvida. Agora, o incêndio tem que estar no topo dos topos. Não, obviamente não é igual ao genocídio, não é igual ao homicídio qualificado, porque o grau de culpa e isso e tudo, tal, agora tem que estar lá, digamos, na segunda linha do topo. E se me diz que está, pronto. Fico mais confortável. Agora, não vale a pena apenas acima de 16 anos, não vale a pena. Aliás, na Alemanha, apesar de terem a prisão perpétua, que é uma coisa um bocado simbólica, a pena máxima é de 15 anos. Para o pior dos homicidas. Pior dos homicidas. A pena máxima é 15 anos na Alemanha. Portanto, então, se formos para o Norte da Europa, penas muito mais baixas. Incomparavelmente mais baixas. Mas isso não serve nada, a prisão não, vamos lá, a prisão é um artefacto pós-medieval, mas que não tem realmente nenhum interesse, não acrescenta nada à sociedade. A prisão é, estamos ainda na pré-história da sociedade, ainda estamos a construir um sistema social mais justo e harmonioso e pronto, ainda estamos nesta fase, mas é completamente inútil, não é?
Além do fogo posto, obviamente, aquilo que se tem falado muito é também do aquecimento global e destas temperaturas que são anormais estarem durante tanto tempo nestes valores dos mais altos dos últimos anos. O aquecimento global tem provado a sua existência, não podemos negar, não é? E não há sinais de melhoria. Tem sido feito muitos acordos sobre as emissões, muitos deles têm sido falhados por vários países. Na sua opinião, estaremos a chegar a um ponto sem retorno, ou pelo menos sem retorno sim, mas pelo menos sem abrandamento?
Sim, de facto a situação é muito grave. As nossas gerações vão ver esta situação terrível e a ciência aponta-nos que o relógio está a passar, enfim, a acelerar muito e agora a guerra na Ucrânia vem prejudicar tudo, como sabemos. O grande drama vai acontecer quando as grandes tundras geladas da Sibéria começarem a não ter o manto de neve durante o verão e passarem a ser, portanto, ou verdes ou castanhas, à altura em que vai haver ainda mais retenção de calor no planeta, estamos a falar de grandes massas de terra na Sibéria, e isso vai levar a uma aceleração enorme das temperaturas. Portanto, é inegável, nós estamos a bater recordes atrás de recordes, a situação é terrível. O que leva a que o ordenamento do território tinha que ser uma grande prioridade nacional, sem preconceitos ideológicos, sem guerrilhas partidárias, como há pouco eu falei. Não há condições da região centro continuar a ser apenas um fornecedor de eucalipto e pinheiro para as celuloses. Temos que converter a região centro numa agricultura mais sustentável, no fundo como era há 100 anos, com carvalho, com castanheiro. Temos que haver um retorno dos ovinos, dos caprinos, tem que haver um apoio ao leite de ovelha, ao leite de cabra, ao queijo de ovelha, ao leite de cabra. Portanto, haver um retorno a esse clima semiárido, porque no fundo aquilo que é o Alentejo vai chegar até Coimbra. E portanto todas estas montanhas de Leiria, de Ferreira dos Ezeros, Tomar, por aí cima, tudo isso tem que se reconverter. E mesmo a norte, aliás, muitos dos incêndios que estão a acontecer ontem eram a norte, onde há mais pluviosidade, também tem que haver uma reorganização da floresta. Portanto, este modelo que tivemos durante os últimos 30, 40 anos, de estar a alimentar as celuloses da figueira e da aveira, etc., que é uma riqueza, é uma das maiores riquezas da região centro, portanto também temos que ser isso, é o ouro da região centro, é o papel, é a pasta de papel, mas que não está a ser sustentável, porque tem que se reorganizar o território com menos, portanto, com uma floresta mais adequada a um clima. No fundo, olhemos para o Alentejo, vamos lá ver, porquê é que no Alentejo não há incêndios? Porquê é que no Alentejo não há incêndios? Porque a floresta está, e é a maior floresta do país, é o montado, é a maior floresta do país, é um montado sobreiro e da senheira. Temos que fazer subir uns 200 km para cima e mesmo a norte redefinir todas aquelas montanhas. Isso exige muita força do poder político de impor uma reorganização das nossas aldeias, das nossas florestas, e temos que abdicar dos preconceitos proprietaristas, individualistas. Ah, que era a terra do meu avô, ah, que era a terra do meu pai. Não, só tem que ter uma justa indemnização, tem que haver um reencontro das coisas, e é o único caminho. Isto estou só a falar dos incêndios em Portugal, porque Portugal é das grandes vítimas do aquecimento global. Isso também é algo que impressiona. Às vezes em Portugal fala-se isso como se fosse algo de exótico. Portugal é dos países que mais está a sofrer e vai sofrer com o aquecimento global, como vamos ver no dia de hoje.
Ainda voltaremos a si dentro de momentos, André Dias Pereira. Por agora, continuamos com a rubrica biodegradável neste contexto do ambiente e daquilo que é necessário fazer, especialmente com estas temperaturas. Vamos ouvir então a rubrica biodegradável da autoria de Helena Paes.
Ecologia, ambiente, sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na RUC.
Sejam bem-vindos à rúbrica Biodesagradável. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou recentemente um comunicado no qual refere que, passo a citar, desde o dia 6 de julho que se registram em Portugal continental valores muito altos de temperatura máxima e mínima do ar, com valores na maior parte do território a contribuírem para a onda de calor. A Organização Meteorológica Mundial descreve uma onda de calor como um período de pelo menos 6 dias seguidos em que a temperatura máxima diária é superior em 5 graus Celsius ao valor médio das máximas diárias no período de referência. Por exemplo, a média da temperatura máxima em Lisboa para o mês de julho é 27,9 graus Celsius. Logo, se forem registados 6 ou mais dias com temperaturas máximas superiores a 32,9 graus Celsius em Lisboa, considera-se que há uma onda de calor. Ora, nos últimos dias, têm-se registado valores superiores a 40 graus Celsius. Há dois fenómenos que explicam a vaga de calor em Portugal. O primeiro é a posição do anticiclone que está atualmente sobre o arquipélago dos Açores e que se estende em crista para o Golfo da Biscaia, a norte da Península Ibérica. Esta zona de alta pressão atmosférica protege, por assim dizer, a Península Ibérica do ar mais úmido que atravessa o Atlântico. Simultaneamente, na zona do norte de África, estão a acontecer depressões atmosféricas que fomentam a circulação de ar muito quente dali para a Península Ibérica. Em entrevista à Lusa, Pedro Matos Soares, investigador e professor no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explicou que a onda de calor é um fenómeno meteorológico natural que pode nem estar relacionado com as alterações climáticas. Garantiu, no entanto, que elas aumentam exponencialmente a probabilidade de o fenómeno acontecer. As ondas de calor estão associadas a uma maior mortalidade, sobretudo entre idosos e pessoas mais fragilizadas, a maior riscos de incêndios, à perda de colheitas agrícolas e a problemas nas infraestruturas, especialmente nos caminhos de ferro e na rede de eletricidade. Pedro Matos Soares alertou que Portugal está a viver a segunda onda de calor do ano, mas poderá vir a ter 8 a 10 em cada ano, no espaço de meio século. Ressalvou, porém, que num cenário de cumprimento das metas do Acordo de Paris sobre o clima, o que nos espera é, passo a citar, muito menos severo. O investigador considera que há uma consciência de que algo está a mudar em Portugal e as pessoas começam a estar preocupadas. Mas diz que, passo a citar, só a preocupação não resolve problemas. Temos de mudar de atitudes. Fica por aqui a rubrica Biodesagradável. Voltamos na próxima semana.
E foi a rubrica Biodesagradável da autoria de Helena Paes. E passamos agora à Revista de Imprensa Nacional, com os principais destaques dos jornais nacionais. Temos o Jornal Público, em que o destaque vai para as estradas que vão ficar sem apoios nos fundos europeus do Portugal 2030, os incêndios, que fazem a capa também, obviamente o tema do momento. Temos também o CNS, em junho, 84 grávidas transferidas de hospital. O novo aeroporto, Pedro Nuno Santos, tenta consenso para agarrar PSD. Ainda o governo que admite subir os salários dos técnicos superiores. No Diário de Notícias, a capa é do fogo novamente, chamas vinham de todos os lados, não havia como escapar. O incêndio na Baixa de Palmela. Também destaque para a função pública e a antecipação de 20 milhões para subir os salários já em 2022. Destaque aqui também para o aumento sobre os ordenados iniciais dos técnicos superiores. Negociação com médicos, reunião suspensa com promessa de Marta Temido apresentar contraproposta. No Jornal de Notícias, um país inteiro a arder. Mais uma vez os incêndios na primeira página. Também máfias que lavam milhões em cartões pré-pagos. Meios de pagamento adquirido nos bancos garante anonimato e Bruxelas ameaça sancionar Portugal por falta de controlo. Os professores também destacam que quase 90% das faltas se devem a baixas. E no Médio Oriente, Joe Biden quer paz e petróleo barato. O jornal a capa, mais uma vez, o fogo, uma citação de Xavier Viegas que diz: com condições extremas, o fogo pode chegar a qualquer lado. Também destaque para a polémica de transferência de Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente. Na página online do Expresso e no site Observador, os grandes destaques vão também para os incêndios em Portugal. E as notícias do dia parecem andar muito à volta dos fogos e dos incêndios que estão a assolar o país. Eu passo a palavra agora ao meu colega Luís, que tem aqui também uma pergunta para fazer ao nosso comentador.
Fala-se que o governo pode antecipar já para 2022 o aumento dos salários dos novos técnicos superiores que entrem para a função pública. No entanto, prevê-se que grande parte desse aumento seja absorvido pelo IRS a pagar, resultando em alguns casos num acréscimo de apenas 3 euros ao salário. Acredita que esse aumento é suficiente para atrair novo talento para a função pública e considera que a carga de impostos em Portugal contribui para o empobrecimento das pessoas?
Ora bem, de facto, os salários na função pública, sobretudo ao nível dos quadros intermédios e superiores, têm estado completamente estagnado nos últimos 20 anos, e mesmo a suposta estabilidade, em muitos casos já não existe, muitas carreiras de facto não têm estabilidade nenhuma. Vou-vos dar um exemplo, a carreira universitária, muita gente não sabe disto. A pessoa que tem um contrato de professor auxiliar tem um prazo experimental, não de 90 dias, não de 6 meses, não de um ano, não, mas de 5 anos. Portanto, a pessoa é contratada após um concurso público internacional competitivo e depois ainda tem 5 anos de período experimental. E não é um nem dois, são já vários casos que acontecem na Universidade de Coimbra em que depois não se dá efetivamente convolução em definitivo a vários colegas professores auxiliares. Portanto, para se ter a ideia da precariedade que existe mesmo ao nível de professor auxiliar, para já não falar em todo o problema dos investigadores, bolseiros, etc. Nos técnicos superiores também de facto não há grandes aumentos salariais, e é verdade também que a carga fiscal é pesadíssima. Pesadíssima, a partir de certo patamar, um aumento salarial significa muitas vezes muito pouco no fim do mês. É verdade, é verdade. Enfim, é uma equação muito difícil, porque por outro lado temos que manter as contas públicas equilibradas, é preciso manter tudo isso. O que era fundamental introduzir era mecanismos de promoção do mérito e promoção, efetivamente, do mérito individual e coletivo e de serviço. Haver prémios, haver bónus, haver promoções, efetivamente, para quem tenha desempenhos acima da média. Matérias complexas, mas que exigem uma grande revisão também de cultura. De cultura. Temos uma cultura muito agarrada a um certo igualitarismo, uma certa inveja, certa estagnação, e portanto era preciso uma forte revisão desses conceitos. A carga fiscal é muito elevada, sem dúvida, no IRS, porque o país é pobre, país envelhecido, eventualmente ainda, também ainda com cargas da dívida pública imensas, e com grandes focos também de má gestão, onde se gastam rios de dinheiro em má gestão, e que levam a que os impostos sejam sempre poucos para tanta má gestão, designadamente na saúde, entre outros aspectos.
Obrigada. Passo a palavra à minha colega Inês, também para a próxima pergunta.
Como se pode ver, a inflação está a níveis que já não se viam há cerca de 30 anos. E adicionando a isso, o valor do euro está equiparado ao valor do dólar, algo que não acontecia há cerca de 20 anos também. Na sua opinião, o que acha que o governo poderia fazer para proteger o poder de compra dos cidadãos portugueses?
Ora bem, bom, por um lado, aumentar os salários em janeiro de 2023... de forma a cobrir essa mesma inflação. Por outro lado, com as medidas que têm sido tomadas, talvez possam ser mais fortes, do controlo dos preços da energia, embora, enfim, é sempre paradoxal, porque ao mesmo tempo não se deve incentivar a utilização de automóvel e outras fontes de energia não renovável. Enfim, são matérias complexas e que também muito terá que ser feito pelo Banco Central Europeu, mas portanto a grande fonte da inflação está na energia e na alimentação, Pois há também a inflação dos produtos industriais, isso é um problema mais antigo, que tem a ver com a retoma após pandemia, com a crise dos portos na China, a crise também dos permanentes enclausuramentos, portanto confinamentos na China, que estão a prejudicar muito as fábricas mundiais. Portanto, como sabem, há fábricas que às vezes ficam uma semana sem trabalhar por falta de componentes, os produtos da construção civil aumentaram 30%, são cadeias muito internacionais que entraram em disrupção ainda no pós-pandemia, mas portanto como fazer face às dificuldades das pessoas, sobretudo mais pobres, poder-se-á imaginar um cheque, como fez o governo espanhol, um vouchers, um cheque suplementar para fazer face a certas exigências. Em Espanha foi 200 euros, não sei se Portugal teria capacidade para isso, para as pessoas com rendimentos mais baixos, mas enfim, penso que tem sido dado um apoio de 60 euros, pelo menos manter esse apoio, digamos, até janeiro de 2023, e depois promover atualizações salariais, quer do salário mínimo, quer do salário da função pública, e o salário mínimo também depois empurrando os outros, que cubram a inflação, para manter pelo menos o poder de compra ao nível a que estava em janeiro de 2022. Não se pode entrar também numa corrida pelos salários, porque isso ao mesmo tempo tem efeitos inflacionistas. E portanto, a situação é estrutural do ponto de vista do comércio internacional, não é um problema só interno, portanto eu diria isso. Manter algum controle dos preços de energia, algum apoio de 60 a 100 euros para as famílias com rendimentos mais baixos e pensionistas, e enfim, esperar que o Banco Central Europeu faça o seu trabalho, o que vai ter custos. O Banco Central Europeu fazer o seu trabalho significa aumentar as taxas de juros, significa que empresas altamente endividadas como as portuguesas, e um Estado altamente endividado como o português, isso também não é boa notícia, porque significa que vai pagar mais juros. Sim, é aqui um equilíbrio instável, muito complexo.
Sim, no seguimento das suas palavras, relembro o que o Ministro das Finanças veio dizer esta semana. Ele defendeu que responder a cada aumento nominal da inflação com aumentos do ponto de vista de despesa pública, na mesma dimensão, seria um erro que todos pagariam bem caro. Eu penso que todos percebemos isso, não é? Não se pode fazer face ao poder de compra dos cidadãos com um aumento igual na mesma dimensão da despesa pública. A minha pergunta é, acha que podemos estar no início de uma crise generalizada em que as pessoas vão perder realmente poder de compra e podemos estar mesmo a entrar numa situação de uma grande crise e de uma grave crise, não só a nível do nosso país, mas da Europa e até nos Estados Unidos, onde a inflação também tem vindo a subir?
Ora bem, isto não são leis da física, mas são leis da economia que acabam por bater certo. À medida que o nosso dinheiro vai encurtando, também deixamos de consumir tanto e, portanto, deixamos de procurar tanto os bens e, portanto, também os vendedores de bens e serviços também não vão aumentar o preço. E, portanto, haverá a médio prazo um reequilíbrio, não é? Ou seja, nós... O problema é que na energia e na alimentação o problema é mundial, ou seja, estão 8 mil milhões de pessoas a querer trigo, a querer milho, a querer arroz, portanto já não somos só nós os 10 milhões a querer esses bens, ou a querer, ou pior ainda, rações. Por exemplo, um dos grandes problemas que temos atualmente em Portugal é rações para o gado, a falta que nos fazem aquelas toneladas de material que vinha da Ucrânia para as rações. E há uma concorrência mundial pelas rações. Pronto, ou seja, o problema é muito amplo e portanto a inflação vai se manter, mas esperemos, enfim, aquilo que temos visto e os economistas esperam agora um abrandamento, não um abrandamento, mas pelo menos não haver uma escalada, é que o embate maior já passou e que agora as coisas, não é? As pessoas também ajustam o seu poder de compra e as expectativas de poder de compra e portanto, no fundo, esta corrida aos aeroportos, esta corrida ao turismo, esta corrida às viagens, as pessoas vão ajustar e talvez daqui a meio ano seja menor e, portanto, menor a necessidade de bens e serviços. E isto a nível internacional. Agora vai-se manter enquanto houver a guerra na Ucrânia, enquanto houver confinamentos na China, enquanto houver este enorme aquecimento, aquecimentos económicos com muita procura de ferro, muita procura de minerais, muita procura de tudo. Vamos lá ver, o mundo está com uma população em grande crescimento e, portanto, há uma procura por bens e serviços imensos. Pronto, o Estado, por exemplo, há países em que a própria lei diz que os salários têm sempre que aumentar ao nível da inflação. Portanto, se se registar 8% de inflação em 2022, em 2023 tem obrigatoriamente que aumentar 8% o salário. Eu espero que se faça isso para os salários mínimos, para as pensões. O primeiro-ministro já o disse, os salários mínimos vão necessariamente levar também aumento dos salários médios, enfim, nunca será tão grande, infelizmente, como o salário mínimo, e na função pública, isso não vejo que se possa negar isso, quer dizer, seria absurdo o Estado, que agora está a arrecadar muito mais impostos do que tinha previsto, depois pagar aos funcionários públicos, sei lá, um aumento de 1,1% ou de 1,5%, que seria um absurdo, ou mesmo de 4%, tem que aumentar necessariamente 8% nos escalões mais baixos, para repor o poder de compra, sob pena também começarmos numa recessão essa assim perigosa, ou seja, começamos a andar para trás. Quer dizer, já vimos de 20 anos de estagnação, depois de uma pandemia, e agora que ainda nos vão cortar o salário, portanto, as pessoas até deixam de cumprir com os seus compromissos bancários, etc. E, portanto, espero que sim, até porque o Estado está a arrecadar muito dinheiro pelo IVA, não é? Ou seja, se um pacote de leite deixou de custar um euro para passar a custar um euro e meio, estou a dar números absurdos, o IVA está muito maior e, portanto, há uma explosão de impostos por parte do Estado com esta inflação. Portanto, terá que haver condições de suportar esses aumentos salariais.
André Dias...
Só para entrarmos numa recessão generalizada.
André Dias Pereira, agradeço-lhe imenso ter estado aqui connosco. Estamos a chegar aqui ao final deste comentário. Obrigada pela sua presença mais uma vez.
Muito obrigado. O gosto é meu, uma honra. Obrigado.
Um bom dia.
E parabéns pelo vosso trabalho.
Obrigada. Um bom dia. A revista de imprensa termina por aqui. Estes foram os principais destaques que fizeram as capas desta quinta-feira, dia 14 de julho. Este foi mais um Mata Bicho, que contou com a colaboração de Luís Pereira, Inês Santos, Helena Paes e Isabel Simões. Eu sou a Miriam Lopes. Voltamos para a semana, já na próxima terça-feira, mas não antes de ouvirmos uma reposição da rubrica Livros para que vos quero, da autoria de Isabel Simões, que relembra a entrega do Prémio da Literatura Biográfica Miguel Torga a Mário de Carvalho. Logo após a rubrica, há mais uma edição do programa Locutores Salvadores. Fique desse lado em 107.9 FM ou RUC.pt. Tenha um bom dia.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores. Editores. Leitores.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. Com a simplicidade do costume, Mário de Carvalho, um dos maiores escritores portugueses vivo, veio à Feira do Livro de Coimbra receber o Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga. De maneira que, é claro, a obra premiada é uma inscrição de memória individual nesse tecido vastíssimo que é o da nossa própria memória coletiva, afirmou José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, na Feira do Livro, no dia 7 de julho. A associação é parceira da Câmara Municipal de Coimbra na iniciativa.
Mas a sinalaria, todavia, que a par da qualidade descrita, do mérito singularíssimo, inconfundível, de um autor de topo, é também uma inscrição da memória individual nesse tecido vastíssimo que é o da nossa própria memória coletiva, afirmando não a suspensão, muito menos a rasura dos possíveis, quaisquer que tenham sido as vicissitudes, mas a sua permanência e a revitalização, quando não mesmo a necessária renovação, não tanto da axiologia, mas das metodologias e das perspectivas.
Como contou o autor aos que o foram homenagear na Feira do Livro de Coimbra, publica há mais de 40 anos. Foram 40 anos que se passaram num instante. Custa-me a acreditar como é que foi possível, disse, lembrando a primeira obra publicada em 1981, Contos da Sétima Esfera.
Eu vim, como sabem, há mais de 40 anos que vou publicando. E foram 40 anos que se passaram num instante. E às vezes custa-me acreditar. Como é que foi possível? Não é assim? De outro dia, os Contos da Sétima Esfera estavam para ir a circular e um certo autor jovem tinha muitas dúvidas. Porque no tempo em que eu comecei a escrever, ou melhor, no que eu comecei a publicar, isto era muito difícil. Agora não sei exatamente como é, mas naquela altura o conseguir chegar a uma editora, conseguir ter um livro publicado, era qualquer coisa, enfim, que exigia muita tramitação, muito esforço, muito contacto. E eu, nesse aspecto, tive sorte.
Mário de Carvalho nasceu em Lisboa em 1944, licenciou-se em Direito e viu o serviço militar interrompido pela prisão. Tendo sido condenado a 2 anos, era então militante do PCP. Antes já tinha vivenciado a prisão do pai, opositor ao regime. O 25 de abril de 1974 encontrou-o exilado na Suécia. Quando regressa a Portugal, exerce advocacia. José Carlos Seabra Pereira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em representação do júri do prémio, apresentou-nos o percurso literário do escritor e o universo afetivo de quem, para além de leitor, tem escrita uma tradição de família.
Uma vocação de escritor, uma condição de escritor, um legado de escritor, que aliás há de ter um ressalto extraordinário, tocante, quando chegamos ao capítulo, se podemos chamar assim, 95. Exatamente antes do envoi final, da despedida, em que temos aí avô escritor, pai escritor, filho escritor, netas escritores. Portanto, é toda essa estirpe que agora é dita, digamos assim, no sangue, no afeto familiar, mas que é também um legado.
A escrita multiforme de Mário de Carvalho já passou por vários géneros literários, como o romance, a crónica, o conto e a escrita para teatro. E são vários os galardões que recebeu. Destacamos apenas dois. Em 1994, o romance Um Deus Passeando pela Brisa de Tarde foi agraciado com o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1982, a cidade onde nasceu atribuiu-lhe o Prémio Cidade de Lisboa pelo romance O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana. Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a 15 dias.